isso mesmo, senhor Secretário de Estado. O desporto não é só indústria e negócios. O desporto é paixão, são laços comuns e é, no fim do dia, arte. E é isso que esta lei vem procurar reconhecer. Esta lei vem promover o associativismo. Esta lei vem promover maior autoridade dos clubes nas sociedades anónimas desportivas. E por ser assim, temos que apertar a malha da fiscalização a que eu quero desvirtuar, aproximar os adeptos dos clubes para os elevar e fazer do desporto um elevador capaz de incluir toda a gente e de a toda a gente satisfazer nas suas necessidades desportivas. Queremos, senhores deputados, dar futuro aos clubes, mas queremos fundamentalmente e substancialmente estar ao lado dos adeptos, que são a alma e o corpo desses clubes, para que a cena desportiva nacional seja cada vez melhor no nosso país. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado João Paulo Correia. Vamos voltar à terra, depois desta intervenção socialista. Sr. Secretário de Estado, este tema baixou à Comissão de Economia e à Comissão de Cultura, Juventude e Desporto, e, na nossa opinião, muito bem, porquanto, de facto, o desporto em Portugal vive um estranho paradoxo. Nós, por um lado, temos a imagem do desporto lúdico, o desporto amador, o desporto jovem, mas também temos, a acompanhar esse, uma indústria poderosíssima, uma indústria que gera muitos milhões de exportações, uma indústria que gera muitos milhares de empregos, uma indústria que gera muito pagamento de impostos e segurança social, e essa tem que ser contemplada. E a verdade é que, e estamos de acordo com isso, este diploma é um diploma que vem no bom sentido. E tem ideias boas, e tem ideias novas, e as boas são boas, e as novas são novas, e não vou fazer um trocadilho porque é verdade. Claro que ele pode poder dizer que chega tarde, ou chega mais tarde, podia ter vindo mais cedo, mas nós tivemos o que tivemos até agora. Sr. Secretário de Estado, este diploma tem de facto coisas que, permita-me dizer-lhe assim, o mais elementar bom senso pedia, e tem esse mérito, que é a gestão de empresas, a gestão de organizações que têm uma importância tão grande do ponto de vista financeiro e do ponto de vista público. Eu recordo que estamos a falar de instituições, muitas delas, não é só o impacto local e dos seus associados, é também a utilidade pública que lhe é reconhecida pelo Estado, tem que ter uma gestão mais profissional. E isso está contemplado no diploma. Também tem que ter maior cuidado na escolha daqueles que os dirigem. Isso está no diploma. Também tem que ter a proteção do clube, da entidade fundadora, no sentido de poder vetar medidas que atentem gravemente contra aquilo que são os seus estímulos maiores. Isso está no diploma. E, portanto, nós louvamos esse conjunto de avanços que o setor, aliás, pedia. Mas também temos críticas. A primeira delas, dizer-lhe que quando o Governo Socialista remete para uma entidade a criar, nós ficamos logo em pânico. Como imagina, ficamos logo a pensar quantos anos demorará a criar essa entidade. E embora nós entendamos que tínhamos até agora uma espécie de um crime sem castigo, em que podia haver, não havia a sanção para aquilo que fosse o ilícito, a verdade é que também lhe confesso que, pelo diploma todo, prespassa uma vontade sancionatória que entendemos que também marca bastante o documento de forma negativa. Segundo, Sr. Secretário de Estado, um desafio que lhe lanço é aquela parte da transparência e da obrigação de aqueles que dirigem estas instituições responder a uma série de critérios é algo que eu desafio a levar ao seu governo, porque metade dos governantes tinha que se demitir. Se tivessem que cumprir os critérios de transparência que são impostos neste documento, eu não sei se o governo aguentava. E, portanto, é um desafio que também lanço. Mas, já aqui chegados, e diferentemente daquilo que o PS aqui fez, o PSD entende que o diploma tem um conjunto muito alargado de boas soluções. Entendemos que pode ser melhorado, nomeadamente, por exemplo, quando dizem que isto parece uma solução para ricos e esquece algum tipo de modalidades, as chamadas de pavilhão. Podemos melhorar o documento, queremos melhorar o documento, entendemos as suas palavras que o PS e o Governo está disponível para melhorar em sede de especialidade e, dessa forma, o PSD, e por esse motivo, viabilizará o documento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado
Pedro Pinto, do Chega.
Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A proposta de lei do Governo que estabelece o regime jurídico das SADs desportivas é de extrema importância para o desporto atual. Denota alguma preocupação do Governo e o futuro dirá se é genuína ou não e se será ou não efetiva. Conseguimos apreender o interesse na matéria e que de facto se avança no sentido de combatar situações problemáticas que têm ocorrido, mediáticas e conhecidas na sociedade civil, que levaram a casos de extinção ou refundação de históricas instituições e, por outro lado, à criação de aberrações jurídicas que se dizem clubes ou sociedades desportivas, mas que mais não passam do aproveitamento da parca regulamentação e para quem realmente vive o desporto, consequência daquilo que é o futebol moderno. Contudo, por mais que possa parecer existir boa vontade do Governo em solucionar estes casos e, sobretudo, que a proposta no que concerne ao desporto profissional parece reunir condições para melhorar o atual enquadramento vigente, também a proposta de lei apresentada, devido à complexidade e multiplicidade de implicações que comporta uma sociedade desportiva, merece ser trabalhada e melhorada em alguns aspectos que deixaremos, obviamente, para a especialidade. Depois do conhecimento do Vilha Athletic Club, o Governo decidiu finalmente alterar o regime das sociedades desportivas. Um dos casos mais paradigmáticos, já falámos aqui hoje várias vezes, foi do Clube de Futebol Os Belenenses. Mas aconteceu um pouco por todo o país. No Desportivo das Aves, na União de Leiria, no Beira-Mar, e fala-se também que poderá acontecer na União Desportiva Vilafranquense, um clube que milita atualmente na 2ª Liga. Se falamos hoje na necessidade de medidas que regulem efetivamente as relações entre clubes e sociedades desportivas, a salvaguarda da idoneidade e transparência por forma a garantir investidores credíveis, tal como questões de publicidade e conflitos de interesses, jamais poderíamos deixar de mencionar o facilitador de negócios, Rui Pedro Soares. O tal que esteve envolvido no caso do Tagus Park, que foi indicado por José Sócrates para a PT e queria pagar a Sport TV ao ex-primeiro-ministro da prisão. Mas quem diria que estas pessoas continuam no mundo do desporto e preparam mais uma estranha operação entre o histórico Clube de Almada, o Cova da Piedade e o tal clube que criou a BESAD. De facto, todos os projetos ruinosos que acabam em solvências de sociedades desportivas em Portugal só serão devidamente solucionados com a alteração da lei. O Secretário de Estado da Juventude e Desporto criou um grupo de trabalho para recolher os melhores contributos de entidades representativas na matéria em causa. Pelo que, apesar de reconhecermos o passo que se está a dar, mas importa não ficar no papel, clarificar alguns aspectos difusos e por vezes contraditórios, tal como definir concretamente prazos e momentos processuais entre entidades públicas e organizações desportivas. Já que o Governo finalmente deu este passo, então que se proceda a um modelo que realmente defenda o futebol, os clubes e os adeptos, mas para que tenham as garantias de investidores credíveis e não como os Rui Pedro Soares desta vida, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O desporto é mesmo um direito constitucional. E promover o desporto é, por isso, uma obrigação do Estado, é-o pelo atleta, pelo espectador, mas é-o, muito além disso, pela sociedade e os ganhos que se traz com isso a prática desportiva. E é essa relação bionívoca entre o desporto e a sociedade que não devemos esquecer quando falamos de um regime como este. É por isso que é tão importante que esta proposta de lei assente como primeira base na igualdade. Em primeiro lugar, uma igualdade desportiva entre equipas, combatendo a manipulação das competições desportivas, que infelizmente os exemplos abundam. Porque é incrível que a lei que o PPD criou e que atualmente está em vigor nos tenha deixado coxos durante os últimos 10 anos sem um regime contravencional e sancionatório. Ora, agora vai passar a haver contravenções claras. Agora vão passar a haver medidas cautelares para não termos que esperar até ao final dessas medidas de contravenção. E a responsabilização também das pessoas singulares, a obrigatoriedade dos canais de denúncia. O Governo tem demonstrado essa capacidade e as dúvidas dos grupos parlamentares são bem-vindas porque, tal como fizemos com a autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto, vamos demonstrar mais uma vez que o Governo é capaz de conseguir fazer coisas importantes no desporto com efetividade naquela que é a prática do dia-a-dia do desporto. E essa fiscalização é indispensável para assegurar a igualdade desportiva, mas urge também promover a igualdade de género no desporto. E não é por acaso que há um mês atrás estávamos a apresentar o relatório e as recomendações do Grupo de Trabalho para a Igualdade no Desporto. Sim, é um grupo de trabalho como aquele que criou esta lei, mas mais uma vez provamos que o problema do PSD e da direita não é, enfim, com os grupos de trabalho. É que os grupos de trabalho existem e trazem resultados. É mesmo com haver trabalho apresentado por este governo do Partido Socialista. E é por isso, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que nós avançamos nesta lei com cotas mínimas de género. Em primeiro lugar, de 20% e até 2025, de 33%. Muito bem. Mas ao valor da igualdade, nós chamamos o valor da transparência, de conhecermos quem é dono e quanto das sociedades desportivas. Não só as participações, as percentagens, mas os seus direitos de voto, toda a cadeia de quem participa, até chegar ao beneficiário efetivo. E que penso que deverá poder satisfazer aquelas suas inquietações dos partidos mais à esquerda em relação aos piores casos e exemplos de corrupção e de branqueamento de capitais. Vamos exigir um mapa de todas as participações, diretas ou indiretas, que essas pessoas ou entidades tenham em outras sociedades desportivas. De conhecermos o contrato da sociedade, os contornos, as transferências dos jogadores e treinadores, onde Portugal é recordista em comissões pagas aos agentes. Conhecermos o contrato da sociedade, as contas, os órgãos sociais, de aplicarmos a este mundo do desporto aquela que é a lei que já existe sobre o branqueamento de capitais, que existe desde 2017. Mais igualdade, mais transparência e, no final do dia, como já se falou aqui, mais equilíbrio entre os direitos dos clubes e das sociedades desportivas. Ora, é preciso captar investimento. E a direita fala muito da liberdade de capitais, mas esquece que às vezes quando há demasiada liberdade de capitais, falta a liberdade de praticar o desporto. E é por isso que as instalações, os palmarés, os troféus, são em última instância do clube e não das SADs. As sociedades devem poder ter uma maioria dos clubes e devem poder ter mais do que um parceiro privado. Os clubes, as suas assembleias gerais, têm que ter um administrador, têm que ter veto sobre um conjunto de decisões e, como já aqui foi explicado, apertados requisitos na idoneidade e nos conflitos de interesses. Mais igualdade, mais transparência, mais clube. É nos vértices deste triângulo virtuoso que assenta a proposta de lei do Governo. E se é muito positivo, podemos ver o grande consenso que aqui está estabelecido. É uma pena que alguns se arroguem dos casos e casinhos, das liberdades de capitais e à esquerda de suspeitar tudo o que é investimento. Porque é na conjugação equilibrada do investimento e das necessidades da sociedade podemos ter um desporto mais forte, mais competitivo, com mais clubes e clubes mais fortes que deem asas aos nossos atletas e que salvaguardem o direito constitucional ao desporto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer que uma das medidas que está aqui nesta proposta de lei foi pensada para responder ao caso do Desportivo das Aves, que venceu a Taça de Portugal, a SAD caiu na insolvência e os troféus ficaram no radar da massa insolvente. E o que aconteceu é que a Câmara Municipal de São Tirso teve que ir participar num leilão para conseguir recuperar para o município, para a comunidade, para o território, aquilo que tinha sido um troféu conquistado por uma sociedade desportiva que tinha sido fundada por um clube da terra. E, portanto, uma das medidas que aqui consta é uma medida simbólica, mas diz bem da profundidade desta proposta de lei e da vontade política em responder a todas as situações que acabaram por nos suscitar grande revolta, é que a medida diz que quando um clube, uma sociedade desportiva, melhor dizendo, cai na insolvência, na dissolução, na extinção, os troféus e os palmarés dessa sociedade desportiva revertem para o clube fundador, terminando assim também com o diferente que existe em alguns clubes que viram as suas sociedades desportivas cair na insolvência. Um segundo aspecto é que temos casos de sociedades desportivas que não têm a sua situação regularizada com a autoridade tributária e com a segurança social. E os clubes fundadores são, porque participam no capital social, são solidários com essa situação não regularizada. E as câmaras municipais, por exemplo, não podem atribuir subsídios, apoios financeiros a esses clubes, porque as respectivas sociedades desportivas têm situação não regularizada com a autoridade tributária e com a segurança social. Temos aqui uma medida, está aqui proposta uma medida, que protege os clubes nessa circunstância, ou seja, quando o clube tem a situação regularizada e a sociedade desportiva não tem, podem receber apoios públicos desde que sejam destinados a outras modalidades, porque muitos destes clubes são ecléticos e mobilizam milhares de jovens em outras modalidades, para além da modalidade principal, que é quase sempre o futebol. Uma outra medida também, que foi inspirada até no livro branco do governo inglês, para a reforma das sociedades esportivas em Inglaterra, que é as assembleias gerais dos clubes poderem eleger um associado que tenha o direito de participar em todas as reuniões do Conselho de Administração, por inerência, sem direito a voto,